A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nesse período após as eleições, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante: as funções dos políticos eleitos, as competências e também como você, ouvinte, pode fiscalizar tudo isso. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o procurador, o doutor Armando Antônio Sobreiro Neto. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Armando. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, é um prazer.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, a importância dessa divisão dos três poderes?
Muito bem. Essa ideia, ou esse ideário de separação de poderes, é discutido há muito tempo e ocupou a preocupação de grandes pensadores lá do passado, como Platão, na sua obra República, Aristóteles, em A Política, Locke e Montesquieu também, na obra consagrada O Espírito das Leis. Essa discussão era justamente ver a melhor forma de se administrar uma nação, onde haja participação popular. Chegamos ao modelo chamado tripartite, empregado em várias democracias ocidentais, origem na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, artigo 16. Atualmente em vigor como princípio constitucional brasileiro no artigo 2º, que fala serem poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Foi concebida tomando-se em conta que, apesar de ser evidente a existência de que se devem legitimar e exercer os ministérios, as funções dos três órgãos independentes, nós temos que respeitar reciprocamente essa independência entre os poderes para que eles façam uma espécie de contrabalanceamento, um limitando o exercício do poder do outro. É uma forma de se alcançar o equilíbrio. É também uma previsão constitucional conhecida como sistema de freios e contrapesos, que consiste na prática de delimitação de um poder por outro, ou seja, uma forma de você ter equilíbrio entre os poderes. Nós temos um constitucionalista consagrado, o José Afonso da Silva, que ele resume bem essa importância dizendo que a investidura e a permanência das pessoas num órgão de governo não depende da confiança nem da vontade dos outros. Que no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização. E na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais. Em resumo, numa linguagem mais simples, nós teríamos que conceber que as funções principais do Estado, que nós, cidadãos, delegamos para alguém em nosso nome cuidar, as mais importantes, reconhecidamente, são o executivo, que administra e faz cumprir as leis, o legislativo, que cria as leis e, por sua vez, também fiscaliza o executivo e o judiciário, e o judiciário, que é aquele poder que procura solucionar os conflitos, não está acima nem abaixo dos demais.
E, doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são os cargos políticos que formam o Poder Executivo e quais são, em linhas gerais, as suas competências.
Pois não, o Poder Executivo do Brasil é exercido pelo Presidente da República, nos seus afastamentos pelo Vice-Presidente, e na falta do Vice-Presidente, a linha sucessória é o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma atuação conjunta com os ministros, obviamente, que forem indicados. compete ao presidente os atos de chefia do Estado, como, por exemplo, a titularidade nas relações internacionais e de governo, as relações políticas e econômicas assumidas no plano interno. A função básica é administrar o Estado, cumprindo as regras emanadas do Poder Legislativo, mas por vezes pode atuar no campo de atuação de outra esfera de poder. Por exemplo, o presidente pode adotar o Instituto das Medidas Provisórias, com força de lei, conforme a Constituição no artigo 62. E também o presidente, como chefe de executivo, ele pode julgar processos administrativos que sejam da sua competência decisória. Então nós temos essa ideia de que o poder executivo só faz estritamente essas ações de administração. Mas em todos os poderes, por vezes, um faz um pouquinho do outro, mas isso limitado na lei. Mas o poder executivo é essencialmente administrar os recursos arrecadados e cumprir as leis.
E o poder legislativo, doutor, ele é formado por quais cargos políticos e quais são suas competências também?
A pergunta demanda uma resposta um pouquinho longa, mas vou tentar ser breve. Nós temos um sistema bicameral, chamado bicameral, porque são duas casas legislativas que compõem o Congresso Nacional. Aprecia esse conjunto, né, de algumas matérias, como o sistema tributário, a distribuição de rendas e aprovar tratados. Então, as duas casas, Câmara e Senado, apreciam essas matérias. Agora, o Senado e a Câmara têm suas funções próprias. O senador da República, ele representa os estados e o Distrito Federal. Além da atividade legislativa, compete ao Senado processar e julgar autoridades por crime de responsabilidade. Eles podem fazer arguições públicas para alguns cargos, como ministros dos tribunais superiores, autorizações para operações financeiras. Essas atividades do senador, além daquela de votar leis normais. O deputado federal é representante do povo. É um sistema proporcional que procura dividir dentro de limites mínimos e máximos que os estados com menos população poderiam ficar sem representantes lá em Brasília. Para evitar isso, se estabelece um mínimo de 8 deputados federais para os estados menos populosos e 70 para os mais populosos. Então, esse sistema proporcional. Os deputados são representantes do povo, nós temos 513 deputados no Brasil, e compete privativamente à Câmara Federal apreciar as contas do presidente da República, definir sua organização e cargos, além da atividade legislativa normal, propor leis, votar leis. O deputado estadual, no âmbito das assembleias legislativas, eles têm as mesmas atribuições dos deputados federais, só que no âmbito dos estados. Os vereadores, né, nos municípios, eles têm tarefas também, tanto quanto deputados estaduais e federais, aquelas tarefas legislativas, fiscalizatórias das contas, no caso o governador é a Assembleia Legislativa, as contas do prefeito é a Câmara Municipal, e os vereadores também fazem um controle externo, junto com os tribunais de conta dos estados. Então nós temos essa atuação conjunta, não vinculativa, mas conjunta. Essa atividade essencialmente parlamentar é de alta relevância, porque representa aqueles que têm uma delegação do cidadão para a definição das leis. E as leis é que compõem essa máquina que faz funcionar o Estado e as pessoas aceitem essa ordem jurídica e vivam como tal. Cabe ao Poder Legislativo legislar, fiscalizar, funções importantes, mas também exerce alguns controles político-administrativo, financeiro. Pelo primeiro controle, cabe uma análise de gerenciamento do Estado. Pode, inclusive, questionar atos do Poder Executivo. Mas, ainda como atribuição constitucional, tem a previsão de comissões parlamentares de inquérito, a possibilidade de convocação de plebiscitos, referendos. Em relação ao controle financeiro, é cuidar das finanças, verificar se o gestor, prefeito, governador ou presidente andaram bem. E ainda, em algumas ocasiões, o Poder Legislativo tem funções administrativas também. Eles tratam da organização do funcionamento interno das casas, para o provimento dos cargos, seus servidores, e também julgam, eventualmente, como, por exemplo, o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade, como nós vimos aí recentemente no caso do impeachment. Basicamente são essas funções legislativas.
Sim. E doutor, como que funciona na prática a relação entre esses dois poderes?
Bom, essa relação deve ser muito próxima pela própria concepção do sistema tripartite, né, que Montesquieu concebeu. Esse relacionamento se dá na forma das constituições e das leis, mas basicamente através de ações político-jurídicas. Nós temos aí, por exemplo, como é que o Poder Executivo que vê a necessidade, temos um prefeito, um governador, um presidente, que identifica a necessidade de propor uma lei para que possa fazer uma ação, atender uma população de determinada localidade ou com alguma necessidade específica. Se não existe lei que autorize, o chefe do Poder Executivo propõe ao Legislativo a edição de uma lei. O Legislativo discute, ouve a população, pensa, questiona, critica, e disso tudo sai um resultado de um projeto de lei que não apenas foi da vontade do prefeito, do governador ou do presidente, mas passou pelo debate dos legisladores e vai ter um resultado final muito mais próximo do interesse da população do que se apenas partisse de um deles. Mais ou menos é isso.
Uhum. E, doutor, acho que uma pergunta bem importante quando a gente fala nessa questão da função desses políticos eleitos é como o eleitor pode acompanhar e fiscalizar também esse trabalho desses candidatos que foram eleitos?
O eleitor pode ter um canal direto no acompanhamento do dia a dia dos eleitos pelos canais de transparência que assegura esse acompanhamento, seja nos sítios da internet de cada órgão do Executivo, do Legislativo e inclusive do Judiciário, seja acompanhando as sessões públicas ou nos endereços de e-mail dos próprios parlamentares. Os parlamentares têm, acessando os sítios das casas legislativas, nós teremos os dados completos de todos os parlamentares, os canais de acesso por telefone, por e-mail, mas normalmente nós temos um bom trabalho de cobertura da imprensa.
Uhum.
Escrito, televisionado, radiodifusão, importantíssimo. É importante que o eleitor dedique um tempinho do seu dia para acompanhar o que a imprensa noticia, checando sempre a veracidade da informação.
Sim.
As redes sociais contribuem muito, mas é importante sempre alertar. Veja a fonte, se é procedente a notícia. Hoje a rede social representa um avanço em termos de publicidade das coisas, e ali muitas vezes se descobre situações da vida de um indivíduo que mesmo a imprensa não sabia. Então essa ideia de se informar, manter-se atento e poder usar esses canais oficiais também.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o procurador, o doutor Armando Antônio Sobreiro Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante, as funções dos políticos eleitos. Quais são as suas competências e como podemos fiscalizar tudo isso? E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, na opinião do senhor, as funções do Poder Legislativo ainda são mal interpretadas pela população e até mesmo pelos próprios políticos?
Eu não diria que há um equívoco na interpretação, mas há desinformação, consequência da deficiência educacional e da falta de engajamento dos cidadãos nas coisas da política. Nós temos dois fatores. O primeiro deles é um descrédito em relação a alguns mal políticos que não andam bem na sua função, praticaram corrupção e acabaram até perdendo o mandato. Isso pode criar um clima de desconfiança e de falta de credibilidade de todos, ou seja, coloca-se todas no mesmo balaio. E é preciso separar o joio do trigo. Nós temos bons políticos, políticos comprometidos com o interesse público, mas a população chegou num ponto em que ela não suporta mais tanta notícia de corrupção. Ela quer mudança. E ela vai, através do voto, promover essas mudanças, alterações, renovação das casas legislativas. Mas há um item importante, que é a falta de participação da cidadania. Eu dou como exemplo sempre aos meus alunos essa situação das reuniões de condomínio nos edifícios de apartamento. Quantos participam? É uma minoria. Depois, aqueles que não participaram reclamam das deliberações. Então, o importante é que o cidadão saiba que, para que ele possa ter a garantia de que seus interesses sejam atendidos, ele tem que participar, ensinar seus filhos, discutir em família, participar da formação, da educação dos seus filhos, não apenas se satisfazer porque ele está matriculado. Uhum. Perguntar, questionar, ensinar a importância do voto, de se pesquisar, de não acreditar na primeira notícia. Tudo isso é vivência da cidadania e preparo para o futuro. Por isso que eu digo que a confiança no meio político será melhor à medida que os políticos melhorarem e que a população melhorar.
Uhum. Doutor, queria pedir para agora para o senhor falar especificamente para os nossos ouvintes sobre a função e a competência do presidente da República. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, além de gerenciar o país e tudo que é arrecadado com os tributos, compete, por exemplo, ao presidente nomear os ministros e demais cargos da administração pública federal, dirigir a administração federal em todos os seus aspectos, nas áreas diversas, saúde, educação, segurança, desenvolvimento, política agrária, fundiária e assim vai. Também o presidente da República pode propor leis para que, normalmente o presidente da República apresenta um programa de governo já na campanha.
Uhum.
Para que ele põe em prática, ele propõe as leis que permitam ele alocar recursos para esses programas. A liberdade de investimento é um pouco limitada. Nós temos no país a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias, que vinculam recursos em percentuais para cada área. Mas mesmo assim, o presidente da República ele pode pôr em prática um plano de governo de acordo com aquilo que ele pensa ser melhor para o país. Além disso, compete ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Também espere decretos que regulamentam as leis.
Uhum.
Ele pode propor também medidas provisórias nos casos previstos, que são situações emergenciais e específicas, que não daria tempo para explicar aqui agora, mas medidas provisórias têm força de lei até que o Congresso delibere.
Uhum.
Se não houver deliberação no prazo legal, ela caduca. Vetar projetos no todo ou em parte, por exemplo, vem uma proposta de lei do Legislativo, e o presidente discorda de uma parte porque afeta o orçamento já aprovado, ou porque é inconstitucional. Ele pode vetar nessa parte ou no todo. Ele
uhum.
também pode promover relação com os estados estrangeiros, celebrar tratados, exercer o comando das Forças Armadas e mais algumas outras funções que levaria muito tempo para especificar todas, mas basicamente é o grande gerente da nação.
Uhum. E quais são as competências e também a importância de um vice-presidente, doutor?
O país é dirigido por um indivíduo, uma pessoa, um homem ou mulher, que tem obtido o respaldo popular na votação. Mas é preciso sempre pensar na possibilidade de que ocorra alguma situação que impeça essa pessoa de estar lá comandando o país. Por isso a figura do vice-presidente, que é o sucessor legal do presidente nos casos de afastamento, férias, viagens. Também pode exercer outras funções por delegação do presidente, que sejam conferidas e também com status de ministro. A figura do vice-presidente é ser aquele que sempre está em prontidão, porque no caso de afastamento do titular, o país não pode ficar sem uma cabeça que controle tudo. Aí sucede o presidente e toca o país. Basicamente é essa a função do vice-presidente, é uma garantia de que a administração pública não vai parar porque o presidente ficou doente.
Uhum. E doutor, outra dúvida muito comum quando a gente fala desse assunto, dessa função dos políticos, é se esses políticos eleitos também podem ser punidos de alguma forma, caso eles não estejam cumprindo com as suas obrigações. Como que isso funciona na prática?
O sistema jurídico sempre prevê normas que garantam que todos se pautem pelo que a lei prevê. E a lei estabelece deveres e obrigações, não só direitos. Todos os eleitos podem ser punidos quando descumprirem suas obrigações legais ou quando violarem as leis. Há casos de perda, cassação de mandatos pelas casas legislativas, perda, cassação de mandato por decisão judicial. Então, aquele político eleito que violar a lei ou não cumprir suas obrigações, tem dois caminhos. A própria casa legislativa pode entender que ele não está agindo de acordo e determinar a perda do mandato, e também o poder judiciário pode puni-lo civil e criminalmente.
Uhum. E, doutor, o senhor já falou um pouco sobre isso ao longo da nossa entrevista, mas explica melhor para os nossos ouvintes quem fiscaliza esse cumprimento de todas as obrigações. Como que esses políticos prestam contas disso?
Bom, essa prestação de contas se dá por conta das próprias ações, né? Os políticos, as ações são transparentes, as sessões são públicas, não existe sessão secreta. Esse acompanhamento do dia a dia dos políticos se dá através dos próprios partidos políticos, porque há aqueles que disputam espaços nas casas legislativas. Então, um partido fiscaliza outro, um político fiscaliza outro. Quando isso não ocorre e há algum consenso entre eles, nada fica sob tapete, porque nós temos aí a possibilidade do cidadão estar acompanhando as ações. O Poder Judiciário pode ser acionado pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, hoje é muito difícil ficar nas sombras. É bem possível que se faça esse acompanhamento tanto pelo cidadão individualmente, quanto pelas instituições de Estado incumbidas da defesa da democracia, da ordem jurídica, como é o caso do Ministério Público. O cidadão pode provocar o Ministério Público a agir e fiscalizar.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho sobre como funciona o trabalho do Ministério Público nessa área.
Bom, nós temos como função do Ministério Público, como eu já falei, a defesa do regime democrático e da ordem jurídica. E isso é uma expressão bem aberta. Ou seja, tudo aquilo que diga respeito aos direitos dos cidadãos, ao funcionamento regular do Estado, ao cumprimento das leis, faz com que o Ministério Público possa investigar, apurar, buscar informações, provocar a polícia, também outros órgãos da administração requisitar informações e descobrir a verdade sobre aquilo que se suspeitava. A partir do momento que se identifica e se confirma que há algo de errado, o Ministério Público tem, por concessão constitucional, a possibilidade de entrar com medidas perante o Poder Judiciário, e aí o Judiciário, dentro do contraditório, permitindo ampla defesa, vai poder dar um pronunciamento final punindo, mandando indenizar, mandando sair do cargo, qualquer que seja a providência que a lei preveja para aquele caso. Então, por exemplo, não só na área das eleições, o Ministério Público atua fortemente fiscalizando o processo eleitoral, mas na área da administração pública, aqueles que malversam os recursos, que não cumprem a lei, eles respondem em ações civis, públicas, respondem por ações criminais, e o Ministério Público que faz esse papel de fustigar e buscar a punição e a correção desses desvios.
Uhum. E, doutor, por que é tão importante que a população tenha esse conhecimento das funções designadas para cada cargo político e como fiscalizar isso também?
Nós temos a importância da participação popular, essencialmente pelo exercício do voto consciente, que pressupõe o conhecimento mínimo das funções de cada cargo eleitivo. Nós não temos um sistema que permita a grande parcela da população ter essa dimensão. Muitas vezes, o cidadão desinformado vê no político aquele que, a cada 2 ou 4 anos, leva um caraminguá, um agrado, uma camisetinha, uma coisa assim, e para ele, que não tem nada, aquilo é um alento. Para essa parcela da população, que o Estado tem o dever de alcançar e tentar informá-lo. Para que o eleitor possa votar segundo as qualidades dos candidatos, deve saber minimamente o que terá que fazer o candidato, comparando os atributos ou defeitos aos cargos almejados.
Uhum.
Além disso, a fiscalização e a deliberação na eleição subsequente serão adequadamente enfrentados, ou seja, o eleitor votou uma vez no indivíduo. Viu que ele não se andou bem, né? Andou pisando na bola no jargão popular, ou não fez nada de significativo. Na eleição subsequente, o eleitor deve pensar, olha, por que que eu vou reelegê-lo? Vamos buscar alguém que esteja disposto a mudar algo, a construir algo. Então, o exercício do voto, ele é muito rápido. Nós tivemos recentemente a eleição, muitos já esquecem em quem votou. Aí a importância de que eu votei em quem. Anota o nome para não esquecer e procure acompanhar o que ele faz nos próximos anos.
Uhum. Doutor Armando, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Foi ótimo, um prazer atuar aí com vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.